Declaro aberta a 45ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 60/2014-DH, de autoria de senador e de outros, aprovado em 4 de 6 de 2014, para debater o tema O envelhecimento e a qualidade de vida dos idosos. Para esse evento, nós convidamos a doutora Marta Regina. Essa é a atual? Tá. Doutora Marta Regina de Oliveira, especialista em regulação de saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós vamos fazer duas mesas. Eu vou chamar já aqui pela ordem. E a partir do momento que eu vou chamando, os primeiros quatro assumem, depois outros quatro assumem em seguida. Então, com alegria, doutora Marta Regina de Oliveira, seja bem-vinda. Doutora Marta, houve aqui uma sessão onde ela foi. Como é que chama? É testada, analisada. Sabatinada, não me ajudou aqui. Sabatinada, e na exposição que ela fez, eu achei tão carinhosa, tão bonita a sua exposição com os idosos, né? E tão qualificada a exposição, que daí a partir da exposição dela eu solicitei se ela concordaria e nós termos essa audiência pública. De pronto ela concordou. Então agradeço a todos vocês atualmente, mas foi nessa conversa com ela que surgiu essa reunião. Convido Dr. Gilson da Costa Matos, diretor de Seguridade Social da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP. Se não chegou, não tem problema, vai para a segunda mesa. Eu vou chamando, à medida que eu vou chamando, estando presente, por favor, se dirija à mesa. Convidamos o Dr. Emanuel de Araújo Dantas, coordenador-geral de Estudos Previdenciários do Ministério da Previdência Social. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Dr. Emanuel. Convidamos Cleusa Maria Faustino do Nascimento, diretora da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. E agora é o Salvador Soares. Já está aqui. O Salvador Soares é vereador e preside a Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Taubaté, São Paulo. E é também alguém que se dedica muito a essa causa, foi também convidado por todos nós. Então já temos conosco já os quatro convidados. A Marta, dessa primeira mesa, o Emanuel, a Cleusa e o Salvador. Na segunda mesa ficará então o Luiz Carlos Saraiva Neves, diretor executivo da GEAP, Fundação de Seguridade Social. O João Pimenta, que vai no lugar dele, vai falar o Diogo Monteiro, e da Federação dos Aposentados aqui de Brasília, e Neuza Pivato Miller, coordenadora-geral do Direito do Idoso da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direito da Presidência da República, que está aqui conosco também. Eu vou, feito aqui pela consultoria do Senado, e como nós temos ao vivo para todo o Brasil, desde a abertura dos trabalhos até o tempo necessário para todos os expositores, depois eu sempre abro para uns três, quatro do plenário darem também a sua opinião sobre o debate. Eu vou fazer uma pequena introdução, essa introdução para situar os telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, enfim, e aqueles que se comunicam pelo sistema de comunicação aqui da casa. Uma das grandes mostras do avanço social brasileiro é o aumento da longevidade da nossa população. De 92 a 2012, a expectativa média de vida dos brasileiros subiu de 67 para quase 75 anos. Depois, o painelista também pode concordar ou discordar dos termos que aqui foram usados. Foram feitos pela consultoria com a maior boa intenção de dar introdução no debate. Em 2013, havia 22 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, um contingente maior do que a população de todo o estado de Minas Gerais. Em 2050, segundo a ONU, esse número triplicará, haverá cerca de 67 milhões de idosos aqui no Brasil. O equivalente à soma das populações atuais dos estados, somando, né, de Minas Gerais e de São Paulo. Quase 29% dos brasileiros serão idosos em meados desse século. Esse aumento expressivo da população idosa descortina um grande desafio para a nossa sociedade. Como garantir condições de vida digna para os nossos homens e mulheres mais velhos? O perfil etário de nossa população está se transformando rapidamente e é indispensável que nos adequemos a essa transformação com igual rapidez. Em 1997, ao apresentar o projeto de lei que viria a se tornar o Estatuto do Idoso, eu tinha como principal objetivo o resgate da cidadania dos mais velhos no Brasil. Isso aqui não foi eu que escrevi, foi a consultoria. Então, se eles estão aqui dizendo que eu apresentei, é porque eu apresentei, mas não foi que eu quis dizer que sou autor, embora tenha o maior orgulho de ter sido o autor do Estatuto do Idoso. Com o auxílio de diversos representantes dos idosos, pudemos formular um projeto que buscava garantir a eles o devido respeito e o acolhimento por parte da sociedade. Senhoras e senhores que nos assistem e que estão no plenário, o Estatuto do Idoso, e antes dele eu reconheço, e trabalhei muito com aqueles que elaboraram a Política Nacional do Idoso, lançaram as bases para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros mais velhos. De fato, há ganhos concretos surgidos dessas normas, como os assentos preferenciais no transporte público, o atendimento prioritário em qualquer estabelecimento, as passagens gratuitas para os idosos, enfim, criou-se também maior consciência da sociedade quanto aos casos de negligência e de violência relacionado a idosos. Isso pode ser constatado pelo aumento das denúncias desses casos junto às autoridades competentes. Apesar de tais avanços pontuais, e são pontos importantes para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, ainda carecem de implementação muitos dos artigos. Gostaria de destacar, em especial, a questão da educação e a saúde. No âmbito educacional, não foram inseridos no currículo obrigatório conteúdos que esclarecessem a população sobre o processo de envelhecimento, de maneira de acabar com o preconceito contra os idosos. Tampouco foram implementados ainda programas de educação voltados para alunos de terceira idade, seja em cursos presenciais ou à distância. A falta dessas ações educacionais prejudica o acolhimento dos mais velhos pela sociedade, bem como o desenvolvimento pessoal dos idosos, ambos fontes inequívocas de bem-estar. Essa é uma situação que precisa mudar com urgência, se desejamos que os idosos alcancem uma qualidade de vida superior ou melhor. No campo da saúde, as limitações físicas ou cognitivas da velhice muitas vezes roubam dos idosos sua autonomia. Nesse sentido, é imperioso que tenhamos profissionais e instituições capazes de tratar e acolher os idosos que tenham perdido sua independência. Lamento dizer, porém, que estamos distante ainda de conseguir fazer frente às necessidades existentes hoje. Ainda assim, o Senado tem buscado mitigar esse problema. Em outubro de 2012, essa Casa aprovou o substitutivo ao projeto de lei número 284/2011, que dispõe sobre a profissão de cuidador de idoso, que foi sancionado pela presidenta. Dentre outros pontos, presidenta Dilma, dentre outros pontos, ele define os requisitos para exercícios da profissão e atuação do cuidador em conjunto com as equipes públicas de saúde. Uma vez aprovado na Câmara dos Deputados e convertido em lei, esse projeto será um passo importante na melhoria da qualidade de vida dos idosos do país. Senhoras e senhores, temos as melhores razões para nos preocuparmos com a qualidade de vida dos idosos. O que deixamos de fazer por eles hoje não estará disponível para nós amanhã, quando velhinhos também fomos todos. E tomara que a gente possa dizer um dia que estamos velhos, né? Se não é porque a gente fez a viagem sem volta antes. Enfim, esse é o objetivo desta audiência pública, debater toda essa questão, né? Claro que poderíamos destacar aqui que no Estatuto do Idoso foi fundamental aquele artigo que vincula LOAS, né, para assegurar um salário mínimo aos idosos que não têm como se manter. E antes era só quando a renda per capita não ultrapassasse um quarto do salário mínimo. Foi uma inovação importante. Mas o importante aqui não é eu falar. Eu estou aqui para presidir, quero ouvi-los. Aqui foi uma pequena introdução feita pela consultoria aqui do Senado. Então, de imediato, doutora Marta, a senhora tem a palavra pelo tempo de 10 minutos com mais 5. Nós não vamos ser rígidos aqui, não. Eu sempre digo é 10 minutos com mais 5. Mas, se precisar, o limite é 20. Agora, nos 20, nós passaremos para o próximo convidado. Doutora Marta, Regina, satisfação enorme passar a palavra para a senhora nesse momento.
Bom dia, senador. Bom dia a todos. Queria agradecer ao senador pelo convite. Realmente, no dia da sabatina, foi muito bacana a gente poder trazer à tona esse assunto, que, para mim, que estudo esse assunto, é tão importante. E aí a ideia é a gente debater, o que eu trouxe para o debate, é como a gente está vendo e pensando e se preocupando com a questão do idoso na saúde, como colocou o senador, principalmente na saúde suplementar, que é o meu objeto de trabalho. Então, eu vou mostrar o que a gente vê de preocupação, né? E aí a gente gosta de repetir lá, idoso não é um problema, né? Idoso é uma oportunidade. Que bom que a gente conseguiu chegar nessa expectativa de vida, e é assim que tem que ser encarado. E o que a gente propõe de solução, né, para a gente lidar com essa questão num futuro bem próximo, tá? Então, isso daqui já foi colocado, é um fenômeno mundial, o envelhecimento, né? A OMS colocou em 2012 10 fatos sobre o envelhecimento no curso da vida, né? Que o envelhecimento está ocorrendo de forma acelerada, que o número de idosos com 80 anos vai quadruplicar até 2050. Em 2050, 80% dos idosos vão viver em países pobres ou em desenvolvimento. Os principais problemas de saúde dos idosos são as doenças crônicas. Os problemas de saúde enfrentados pelos idosos são maiores em países de baixa renda. A necessidade por cuidados de longa duração é crescente. A atenção primária é crucial para o cuidado da saúde do idoso. Criar ambiente amigo do idoso permite que os mesmos desfrutem de uma vida mais plena e possam maximizar sua contribuição para a sociedade. O envelhecimento saudável começa com atitudes saudáveis em idades mais jovens. E precisamos reinventar nossos conceitos sobre idade avançada. E aí, muito pautado nos pontos 4, né, sobre doença crônica, a necessidade de cuidar de longa duração, a atenção primária, esse novo ambiente que a gente precisa criar, e o envelhecimento saudável, é que a gente fez uma proposta para a saúde suplementar. Hoje, a gente já começa a falar de envelhecimento no país, mas a gente ainda tem um viés de lidar com o envelhecimento de uma forma estética. Então, a gente ainda tem aquela preocupação de manter a juventude mesmo no envelhecimento. Então, quando a gente discute envelhecimento no país, a gente ainda está discutindo como permanecer jovem, né? Como é que a genética pode influenciar o nosso envelhecimento. A gente ainda está nesse nível de discussão, e isso é razoável, já que a gente viveu durante muito tempo dizendo que a gente era um país jovem. Né? E a gente vai precisar mudar a forma de encarar isso. Isso daqui é para a gente ver como muda a nossa pirâmide. Né? A gente tinha uma pirâmide com muito jovem, e a gente vai achatando essa pirâmide, e até 2020 ela vai ficar totalmente um barrilzinho, né? Esticada lá em cima no número de idosos. Isso daqui é uma representação que eu acho bacana, que é mais fácil de entender a pirâmide. Então, o que está em verdinho bem clarinho é o número de crianças. O que está em azul são jovens e adultos, estão de 15 a 64, e um azul forte lá em cima é mais de 65 anos. E aqui a gente consegue ver representado o que, que vai acontecer de 1940 até 2030 com o número de cada faixa etária. Então, é isso que a gente está vivendo na nossa população, né? A gente está perdendo a quantidade que a gente tinha de jovens, adultos e crianças e aumentando a quantidade de idosos.
É uma tendência mundial, né?
Exatamente, mundial. E aí, isso daqui é a tábua de vida, então só para a gente ver a nossa expectativa de vida, em 80, para homens era de 59 anos e para mulheres de 64, e a gente passa para 69 anos para homens e 77 anos para mulheres. Isso é um avanço muito bacana.